Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Olá a todos, eu chamo-me Fernando e hoje o podcast vai ser um bocadinho diferente. Recebi algum feedback sobre os conteúdos que tenho produzido e que tenho feito, e em conversa e em brainstorming existiram algumas pessoas que me deram feedback de que, além das entrevistas, podia ser giro também tu partilhares um conjunto de histórias e partilhares um conjunto de coisas que tens feito e que tens vindo a aprender. E como essas coisas são coisas que eu claramente não aprendi na escola, achei que esse feedback veio mesmo a calhar, e acho que faz mesmo sentido partilhar estas frameworks, estas aprendizagens, estes testes, estas experiências, que eu acredito podem ser também engraçadas para outras pessoas e que eventualmente outras pessoas podem rever e ver valor nelas. Então, hoje o episódio de hoje é focado num senhor e no método que ele criou. Este senhor chama-se Wim Hof, e o método que ele criou não é muito criativo, mas é o método do Wim Hof. Portanto, não é Rocket Science por trás, nem Martin por trás do nome. Existe Martin por trás do nome, porque basicamente ele dá ao seu método o seu nome. Nada de especial. Então, este Wim Hof é também conhecido como o Iceman. Okay? Porque basicamente ele é considerado o Homem Gelo. Este senhor tem, eu acho que tem perto de 60 anos, não tenho bem a certeza. Sei que ele é Dutch, ele é holandês, e basicamente o que ele faz hoje é ajudar outras pessoas a atingir picos de performance baseados em meditação, respiração e o frio e o gelo. Então, porque é que eu trago hoje o Wim Hof? Eu, a semana passada, fui a Munique, a um workshop com o Wim Hof, e gostava de partilhar aqui algumas experiências e alguns insights do que trouxe de lá. Começando do início, este método foi-me apresentado para há 2 anos, ou há 3, talvez há 3, para em 2016, 2015, 2016, pelo João Garcia e pelo António Regadas, e surgiu da forma mais natural possível, em que no nosso canal do Slack a malta partilhou um vídeo sobre um sujeito que corria em tronco nu pelo Everest e que escalava montanhas e corria no deserto e fazia maratonas no deserto sem água e sem coisas assim muito diferentes do normal. E basicamente num desses vídeos que está no YouTube, que é um vídeo com bastante visualizações, referia que este sujeito era o Iceman, que era o Homem Gelo, e que este homem era o único no planeta que conseguiria fazer aquilo que ele consegue. Então, basicamente depois a malta começou a ver aquilo, achou piada e pensou, isto seria giro fazer. E de repente aparece, facilmente se encontra num daqueles sites legais, um curso do sujeito, em que basicamente nós podíamos fazer o curso em casa. Na altura até foi o João Garcia que me passou um vídeo, ou passou o curso dele todo. É um curso de 3 a 6 meses em que nós podemos fazê-lo em casa, e que é baseado claramente nesta visão da respiração, frio e meditação. Então, o João Garcia partilhou comigo o curso e na altura deixámos aquilo um bocadinho arrefecer e eu fui experimentando algumas coisas. A verdade é que o João Garcia foi partilhando aquilo que ele foi fazendo, e até seria giro um dia termos aqui o João Garcia a explicar como é que foi do lado dele essa experiência. Do meu lado, a experiência eu fiz algumas vezes, vi alguns vídeos e fiz algumas coisas, mas a verdade é que nunca prestei assim tanta atenção, porque eu sou uma pessoa que não me dou assim tão bem com o frio, e sempre pensei que não era para mim. Isto eventualmente seria uma framework ou uma tecnologia, digamos assim, que não seria para mim, porque nunca acho giro o conceito para performance, acho giro o conceito para treino, mas nunca achei que pudesse fazer algum sentido. Isto só me fez realmente pensar quando eu num podcast, já não sei se foi do Kevin Rose ou do Joe Rogan, percebi que poderia ser giro também para a questão de como é que nós nos relacionamos com o nosso corpo, relativamente a eventuais sintomas que nós possamos ter, ou de ansiedade, ou depressão, ou de stress, ou até mais avançados, ou mais físicos, como o caso dos diabetes, ou o caso da esclerose múltipla e outro tipo de sintomas. E a verdade é que no último ano, nos últimos 6 meses, despertou-me muito mais a atenção e eu comecei a ver umas coisas, eu comecei a ver mais conteúdos sobre este senhor. E o ano passado decidi, acho que foi em outubro, setembro, quando saiu o roadshow do Wim Hof deste ano, ir vê-lo. E a verdade é que eu sei que ele vai estar entre janeiro, o janeiro que passou, janeiro de 2019, fevereiro e março, ele vai estar pela Europa toda, Amsterdão, Barcelona, Londres, Munique. E eu juntei então o útil ao agradável. Munique ainda não era uma cidade que eu conhecia tanto, só de fazer escalas, e então era uma das cidades que eu gostava de conhecer. Portanto, fiz o mix em ir 3 dias para Munique, conhecer Munique, e depois ir ao workshop do Wim Hof. Então, um bocadinho mais de contexto sobre o senhor. Basicamente, novamente, ele é holandês, tem 60 anos, hoje em dia... ele é muito procurado, requisitado por atletas de alta performance e por malta que quer eventualmente mudar o seu nível de performance, não só em termos atléticos, mas em termos mentais, em termos intelectuais, em termos e em termos de autodescoberta e de um conceito muito giro que eu tenho aprendido e que me tem dado bastante ânimo a aprender, que tem a ver com se nós sabemos ou não respirar, ou quais são as melhores formas de nós respirarmos, ou isto de respirar, qual é a ciência por trás disto de respirar, e eventualmente não só o que é a ciência, mas o que é isto de respirar, e será que nós realmente sabemos fazê-lo, e se sabemos tirar o maior proveito e o melhor proveito disso, da respiração. Então, este senhor então é holandês e basicamente descobriu a sua vocação mais ou menos aos 16, 17, 18 anos, em que mergulhou num canal cheio de água gelada e percebeu que sentia ali uma chama e sentia ali algo que o aquecia de alguma forma. E isso foi giro porque desde então que ele tem tentado ultrapassar esta ideia de que o gelo existe com uma função e o ser humano pode se relacionar com o gelo também de uma determinada maneira. Este sujeito tem 26 recordes mundiais e tem coisas como, sei lá, subir o Everest. Eu acho que o Everest tem para aí 8 mil metros de altitude, e basicamente ele subiu, acho que foi tipo em 2006, 2007, 2008, ele subiu o Monte Everest em shorts, em calções apenas. E isso é bastante interessante, ou a história é bastante engraçada. Depois ele fez coisas como fazer uma maratona no deserto, ficar completamente imerso em gelo, penso que foi, ou foi na China ou foi no Japão, acho que foi em Tóquio, ficar totalmente imerso em gelo durante tipo quase 2 horas, tipo 1 hora e meia, 1 hora e 45, uma coisa desse género, e bater novamente um recorde. E pronto, a história dele é realmente impressionante. Se vocês forem ao Google e pesquisarem por Wim Hof, W-I-M-H-O-F, é bastante engraçada, ou é bastante interessante. E eu sempre tentei procurar este tipo de conteúdos, ou tentar perceber um bocadinho melhor quem ele era, não pela criação da framework, ou não pela ciência que está por trás deste homem, mas para perceber se isto seria um bocado bullshit, ou se isto seria um bocado bolcheteiro e se afinal era só mais um gajo a vender gato por lebre, a falar de uma coisa que ele só consegue fazer, porque eventualmente nasceu com essa capacidade de o fazer e agora tenta vender este sonho de que os outros também podem fazê-lo e que se as pessoas seguirem estas dicas, as pessoas vão viver muito mais anos e vão ser felizes para sempre e eventualmente vão deixar de ter stress e vão poder viver sem esquentador em casa, porque a partir de agora podem tomar banho sem esquentador. Pronto. Então, isto é um bocadinho a história do senhor. O homem é de facto engraçado. O primeiro insight que eu posso dar é que eu não senti... Acho que existe uma força de marketing por trás do homem, isso acho que sim, e estão a fazer um bom trabalho relativamente a isso. Mas é engraçado perceber que a maior parte do marketing que é feito e que faz com que este Wim Hof tenha o protagonismo que tem hoje, não é feito até por ele, é feito através pelas pessoas que participam nos workshops dele e pelas pessoas que participam nos retiros e nas maratonas que ele faz. Basicamente ele faz 3, 4 tipos de eventos. Um deles é este tipo de workshops de um dia, dois dias, onde nós vamos para um sítio e o sítio é bastante cozy o suficiente para nós termos um conjunto de exercícios, e depois temos o batismo de água gelada, de gelo, de piscinas cheias de gelo, onde nós fazemos um batismo por 2, 3 minutos. Mas depois também tem outro tipo de dinâmicas que são retiros de uma semana, retiros de 2 semanas, onde nós vamos, por exemplo, para, sei lá, para a Islândia ou para o norte da Europa, fazer retiros de sobre o método dele, fisicamente. E depois também tem um conjunto de outros eventos que têm a ver com nós irmos para um local, por exemplo, para um sítio como a Finlândia, onde nós estamos 2, 3 dias a aprender o método e depois mais 2, 3, 4 dias a subir uma montanha qualquer em calções, ok? Só em calções, tronco nu, só em calções. Pronto. sobre o método. Basicamente o método junta os 3 pilares. Eu não vou entrar em muitos detalhes científicos, até porque eu não os sei, ok? Mas vou entrar em algumas explicações sobre o que é o método, e eu depois vou deixar, eu tenho uma espécie de booklet que explica o método, e esse booklet ou este livrinho não está online, só está no vídeo ou nos vídeos que ele tem de uma forma muito mais geral, e acho que o livro tem aqui um conjunto de informações engraçadas e que eu vou deixá-las e vou digitalizar isto e vou partilhar num link qualquer para quem quiser ter acesso, porque acho que está bastante engraçado. Eu nunca encontrei isto na net, portanto acho que é fixe. E acho que pode trazer mais uma maior explicação do que é o método, até para a malta que quer depois aplicar isto à saúde e à parte médica. Acho que pode ser bastante, bastante engraçado. Então, o método dele basicamente reúne três componentes, 3 pilares. Um deles é a respiração, o outro deles é o frio e o outro deles é, e a outra parte é a parte da meditação, a parte da consciência, a parte do mindfulness. Pronto. Relativamente à parte do... Vou começar pela parte da respiração, que eu achei a parte mais, pelo menos, breakthrough para mim, porque eu entrei no workshop, começou tipo às 11 ou 10 da manhã, e passado 2 horas, eu nunca na vida tinha deixado ou tinha conseguido manter... ou tinha não conseguido respirar durante 2 minutos e meio. Eu, sei lá, em miúdo fazia aqueles exercícios de malta, deixa cá ver quanto tempo é que tu demoras sem respirar, pá, e no máximo consegui chegar a tipo a 60-70 segundos, e já 60-70 segundos já estaria a mentir, porque a verdade é que 40-50-60 é mais ou menos a média, e a verdade é que passado 2-3 horas estava deitado a fazer exercícios de respiração e já conseguia aguentar sem respirar 2 minutos e meio. E isso foi bastante surpreendente para mim, porque, sendo pragmático, a minha disposição para o ouvir no início foi muito incrédula, foi muito de quem é que é este tipo. Mal eu cheguei lá às 11 horas da manhã e estava o gajo tipo a tocar para, sei lá, estavam no evento para aí 400, 500 pessoas, e estava o gajo a tocar viola para essas pessoas, ia fazer uma ganda party, e eu pensei, isto tem tudo para correr mal. Um bocado aquele jeito de Tony Robbins de meter a malta a dançar, e eu pensei, isto tem tudo para correr mal. A verdade é que eu sentei-me, fui tentando estar aberto àquilo que o homem tinha para dizer, e o homem pareceu-me bastante pragmático, bastante transparente e sem filtros, e isso foi bastante engraçado, porque no workshop basicamente o que nós começamos por fazer foi ter uma espécie de workshop introdutório aos exercícios de respiração, e depois passamos logo para nós próprios a fazer esses exercícios de respiração. E o que para mim fez mais sentido foi claramente ter a capacidade de, passado 2 horas, 3 horas, perceber alguns dos exercícios e já conseguir estar 2 minutos e meio sem respirar. E isso foi bastante engraçado. Então, basicamente, neste pilar, a parte da respiração, o que ele faz basicamente é 30 push-ups de respiração, mas a respiração não é completa, isto é, a inspiração é completa, mas a expiração não é completa, isto é, a inspiração é total e é completa, a expiração demora 3, 4 segundos. Então, inspiração completa e a expiração fica a meio. E basicamente fazemos 30 push disto, 30 vezes inspiramos e 30 vezes expiramos, em que a expiração é só metade. E fazemos aqui alguns exercícios, e basicamente aquilo que ele sugere é que nós, através deste forcing de inspiração, meia a expiração, consigamos criar aqui um fluxo de oxigênio pelo sangue que antes não temos. Porque a verdade é que, por exemplo, eu estou a falar, não é? E a minha inspiração, a expiração não é completa sequer, e é desfasada, e é totalmente desfasada, e não tenho um flow, não tenho um fluxo que me poderia ajudar aqui a ter uma inspiração muito mais bem conseguida, como por exemplo um cantor tem, ou como por exemplo alguém que faz espetáculos de música tem que ter para conseguir aguentar 2 minutos, ou para conseguir aguentar 2, 3 horas, com um nível de voz e com um nível de cansaço que o possibilite continuar a fazer mais espetáculos. E a verdade é que, por exemplo, mesmo quando eu dou, quando eu facilito aulas, a verdade é que existem tardes em que eu tenho aulas, por exemplo, das 2 às 6 horas, e a verdade é que os meus alunos vêm-me a comer muito cacau, mas tipo às 4 horas estou todo roto, porque basicamente aquilo que eu faço é como coloco muita energia na voz e como coloco muita inspiração, é muito raro inspirar. E a verdade é que este exercício para este tipo de característica, de nós conseguirmos inspirar e expirar só meio tempo, acho que é bastante engraçado, até porque depois podemos estar, quando o fazemos, podemos estar mais tempo sem respirar, e conseguimos estar mais tempo sem respirar. E quando eu digo mais tempo sem respirar, não é aquela ideia de estarmos aflitos para respirar. A verdade é que quando nós fazemos estes 30 push-ups, eu, pelo menos a primeira vez que o fiz, e depois travei, isto é, fiz, inspirei, expirei e corta, não fico tão estressado por não ter ar, só começo a ficar estressado quando não tenho ar passado algum tempo, e na verdade até nos primeiros 10, 15 segundos que estou sem ar, existe uma espécie de harmonia que eu normalmente só tenho quando estou a fazer o exercício de meditação, ou quando estou a fazer um exercício de consciência, ou estou a fazer outro tipo de exercícios de respiração. Isso é bastante engraçado. Portanto, a ideia do sujeito é nós conseguirmos, então, através desta ideia de controlarmos a respiração, não é eventualmente controlarmos, mas é estarmos mais aware para esta respiração, e conseguirmos de alguma vez, de uma vez por todas, claro que nós estamos sempre a respirar, mas de alguma vez por todas, ou de uma vez por todas, estarmos conscientes do potencial que a nossa respiração, tem. E a verdade é que também é possível, através deste exercício dos 30 push-ups, perceber o nosso nível de stress ou o nosso nível de ansiedade antes e o nosso nível de ansiedade depois. Porque basicamente nós passamos, pelo menos eu passo, eu tomei consciência que passava o meu dia a ficar muitas vezes sem respiração. porque existem sempre muitos entraves, muitos stresses, muitas pequenas tensões que nos fazem ficar sem respirar, e estamos sempre a apanhar sustos, estamos sempre a apanhar estamos sempre a ficar em tensão com o nosso meio ambiente, porque estamos sempre a ter nova informação, e essa informação é processada depois de uma forma muito ansiosa e não de uma forma consciente daquilo que nós podemos fazer. Portanto, o primeiro pilar tem a ver com isto da respiração e de nós estarmos mais aware à respiração. Existem outros sujeitos a fazer este tipo de workshop. Eu facilmente encontrei um no Second Home o mês passado, em que eu fui, e que, para testar e para experimentar, é bastante engraçado, porque o workshop do Wim Hof custou cerca de $200, e o workshop que eu fui no Second Home, que era basicamente também aprender a respirar, custou tipo 20 euros. E basicamente o workshop foi feito por um sujeito, o workshop em Portugal foi feito por um sujeito que se chama David Tran, e que basicamente ele criou um projeto que se chama Life Force, e basicamente ele diz que é um coacher de saúde e vitalidade, e é um sujeito engraçado, na minha opinião é um sujeito com potencial, e ele deu um workshop o mês passado no Second Home, no co-work do Second Home em Lisboa, no Mercado da Ribeira, e foi giro, porque alguns dos exercícios de respiração que ele fez também eram muito baseados nesta ideia de ansiedade e nesta ideia do stress. E lembro-me claramente de um exercício muito engraçado, que é quando nós temos um momento de grande stress com este workshop do David. Aquilo que nós fazemos é, vamos imaginar que de repente nós somos quase atropelados no meio da estrada. Aquilo que ele propõe é que quando nós temos aquele momento em que nós sufocamos, nós tentarmos tomar consciência naquele preciso momento desse momento, e depois tomarmos consciência, fazer um exercício de respiração, de inspiração a expiração, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, muito rápido. E aquilo ajuda-nos claramente a tomar consciência daquilo que se passou e a estar mais em flow com o momento, porque a verdade é que quando aquilo acontece, normalmente nós só ficamos com aquela tensão no peito, e a verdade é que nós normalmente até ficamos com aquela tensão acumulada. E isso é giro, porque nos ajuda a ter uma maior consciência daquilo que se passa. Portanto, se quiserem também dar uma vista de olhos, David Tran, da Life Force, eu acho que ele mora no Estoril ou em Cascais, e é um sujeito fácil de abordar. Portanto, acho que também faz workshops para empresas, esse tipo de coisas, portanto acho que é engraçado. Então, o primeiro pilar acho que está falado, esta parte da respiração. Depois, claramente, existe muito mais info na internet. Depois, o segundo pilar tem a ver com a meditação, e tem a ver com a parte da consciência, e tem a ver com desacelerar. E eu aqui não vou entrar por aqui, porque eu acho que existe muito buzz e muita bullshitada à volta da meditação e de tudo aquilo que se faz relativamente à meditação. Só queria trazer aqui um aware para o facto de... eu gosto muito desta ideia, de pensar esta ideia da meditação como a questão de como é que o nosso cérebro trabalha. E a verdade é que em termos de human brains, a verdade é que nós estamos sempre num nível muito elevado, sempre, nos 30, 40, 50 Hz, e a meditação ajuda-nos a trazer para um nível de consciência um bocadinho mais baixo, e que nos ajuda depois a ter uma maior percepção daquilo que nós estamos a fazer, e uma maior percepção daquilo que nos rodeia. Aquilo que ele tenta trazer, não acho que num nível muito bem conseguido, porque a verdade é que um workshop não dá para fazer isso, e o Wim Hof não é, acho que este método do Wim Hof tem esta componente de meditação, mas ele não aborda sequer, ou não é tão abordado assim, porque a verdade é que o jogo dele, ou o método dele, é muito mais respiração e muito mais frio. Portanto, eu diria que destes três pilares, a respiração tem 40%, o frio tem 40%, e no caso dele, a meditação tem para aí 20%. É claro que depois ele refere esta meditação como um commitment, naquela ideia de nós estarmos conscientes, e ele só traz esta ideia da meditação como, e com uma frase que eu gosto muito, que é feel is understanding, que é sentir é entender. E claramente este conceito, esta frase, ajuda-nos, é muito interessante se nós pararmos para pensar nela. A verdade é que nós muitas vezes o que queremos é afugentar aquele sentimento, é afugentar aquele sentir, só que quando o afugentamos, só que quando nos queremos livrar dele, deixamos de o entender, deixamos de o perceber, e sempre que ele chega, aquilo que nós queremos fazer é afastá-lo. E é engraçado perceber que quando nós o recebemos e que quando nós queremos entender aquilo, eventualmente nós ganhamos um nível de consciência e um nível de aware muito maior, e é bastante engraçado, e claramente que ele precisa desta ideia da meditação, porque quando, eu agora vou falar do terceiro pilar, quando nós, quando nós entramos numa, e nós não estamos habituados a isso, numa piscina em que a piscina é feita de cubos de gelo, estão a ver aqueles cubos que é possível comprar nas áreas de serviço, em que basicamente diz no letreiro vende-se gelo, 1,5€, e basicamente o que nós compramos são cubos de gelo. Basicamente este terceiro pilar tem a ver com isso, que é podermos testar aquilo que nós fazemos no gelo, e a forma mais fácil de o fazer é se tivermos uma piscina em casa de plástico, enchê-la, ir à área de serviço, comprar 20 sacos daqueles, gastar 15€ a 20€ em gelo, chegar a casa e deitar o gelo como está numa piscina de gelo, e basicamente depois entrarmos dentro dessa piscina de gelo. Então, relacionando agora o segundo e o terceiro pilar, o segundo pilar, a parte da meditação, tem muito a ver com entender, e tem muito a ver com o commitment de irmos para uma experiência com a consciência de que a ideia não é pensarmos na dor, ou a ideia não é pensarmos naquele momento, ou não é pensarmos tanto em tudo o que está à volta, mas estarmos mais focados e mais conscientes naquilo que está a acontecer naquele preciso momento, naquele preciso instante. E a verdade é que quando nós entramos numa piscina com gelo, das duas uma, ou vemos claramente a nossa mente a mandar-nos imagens de tu vais te queimar, tu vais morrer, tens medo, estás com medo, ou tentamos estar presentes naquele momento em, ok, deixa-me sentir o que é que eu estou a sentir por estar dentro de uma banheira cheia de gelo. E eu acho que esta parte, este segundo pilar da meditação ou do mindfulness tem muito a ver com não tanto tu teres exercícios ou estares predisposto a aprender sobre meditação, mas estar mais mindful quando estás a fazer um exercício deste género, porque das duas uma, ou de facto não o consegues, ou tens de estar mesmo muito mindful para estar ali presente e estar a perceber o que é que se passa com o teu corpo quando tu entras dentro de uma banheira cheia de gelo. Então, terceiro pilar, frio. O terceiro pilar, o frio, é exatamente esse, que é ele existe, sempre existiu, e é engraçado perceber que, por exemplo, eu que tenho crenças culturais portuguesas, de que sempre que ia ao Algarve, em, sei lá, na Páscoa ou em Janeiro, via sempre dois ou três ingleses de t-shirt, e eu pensava, uau, pá, não faz, como é que é possível? Eu estou de quispo, eu estou de casaco, estou com duas, três camisolas, e está aqui um inglês com t-shirt em Janeiro, em pleno Janeiro, por exemplo, no Algarve. E a verdade é que, e depois eu tinha sempre um amigo de infância, que era o Joaquim, que dizia sempre, porque no inverno ele andava sempre de t-shirt, e ele virava-se, e nós devíamos ter pai 13, 14, 15 anos, e ele dizia sempre, ah, o frio é psicológico. E na verdade é, porque de facto, o teu corpo tem um conjunto de características que estão contigo, que estão connosco, e que de facto nos ajudam a perceber e a sentir o tipo de ambiente ao qual nós colocamos o nosso corpo. E é engraçado este componente do frio, porque eu não tinha muitas crenças, ou não tinha muitas expectativas quando fui ao workshop do Wim Hof, e a minha ideia foi ir lá para perceber duas coisas. Primeira, se poderia ter uma opinião uma opinião mais centrada sobre aquela pessoa, porque poderia perceber e intuir como é que ela era, o que é que ela era, como é que ela dá um workshop, o que é que ela diz, o que é que ela não diz, que tipo de feeling é que eu tenho a ver aquela pessoa. Primeiro eu queria ter uma opinião mais centrada nesta ideia do Iceman, nesta ideia do Wim Hof, queria ter uma opinião mais minha do que mais do YouTube, ou mais do que opinião que ouço das pessoas falarem. E depois o segundo ponto era perceber se realmente conseguiria aprender mais sobre respiração, que é uma coisa que eu tenho me debruçado muito nos últimos tempos, e depois se eu conseguiria de facto ou mudar o meu estilo de vida, que é perceber quais são as vantagens do frio, perceber quais são as vantagens, da, por exemplo, da água fria, e começar a fazê-lo, porque a verdade é que, por exemplo, quando eu faço surf, eu utilizo um fato 4-3, e a verdade é que quando eu estou a fazer surf, eu não reparo sequer se existe frio ou não. Mas vamos imaginar que se eu fosse para, em pleno janeiro, para a praia, e se fosse ao mar, iria-me sentir com muito frio. E é engraçado perceber que em momentos, por exemplo, quando eu estou a fazer surf, eu não sinto frio, e quando eu estou, por exemplo, a nadar, ou quando eu vou para a água só porque sim, sinto imenso frio. E então existiu sempre aqui uma relação psicológica de nunca ter percebido muito bem porque é que isto acontecia, ou no meu caso, porque é que isto acontece. E a verdade é que foi interessante perceber que este terceiro componente do frio é realmente psicológico, e é realmente engraçado perceber que eu nunca pensei que iria aguentar os 3 minutos dentro de uma piscina cheia de gelo. Foi uma experiência, porque basicamente depois nós no final do evento fazemos uma espécie de batismo de gelo. E o que eu senti foi que foi uma... ia tranquilo, ia totalmente tranquilo, porque nunca tinha feito, portanto, ia super tranquilo. Mas os primeiros 10, 15 segundos foram muito dolorosos quando entramos dentro da piscina. Foram muito dolorosos porque basicamente aquilo que o nosso corpo faz instintivamente é ficarmos sem ar, não é? Ficarmos em tensão com o nosso próprio corpo, e todo tipo de pensamentos nos aparecem, como pá, sai daqui, o que é que estás aqui a fazer, isso é só estúpido. E basicamente à medida que nós começamos e ganhamos aware de ok, deixa eu tentar perceber o que é que se passa aqui, e tentamos nos focar, lá está, também como na meditação, na nossa própria respiração e naquilo que nós estamos a fazer, ganhamos toda uma nova consciência de que isto se calhar não é assim tão mau, e há aqui qualquer coisa que eu tenho que eu não sabia que tinha e que consigo hoje compreender um bocadinho melhor. Então, passados 2, 3 minutos, eu fiz este batismo de água gelada. A verdade é, água gelada não, gelo com um bocadinho de água, depois derreteu, não é? Mas aquilo era gelo. E ainda por cima, uma coisa engraçada, em Munique estava a nevar, portanto nós quando fomos lá para fora estava a nevar à nossa volta, eu só estava de calção. E basicamente uma das coisas engraçadas foi termos esta experiência de irmos para um ambiente que já por si era frio, depois entrar numa piscina já por si fria, e depois quando sair da piscina sentir que afinal não estava assim tanto frio, e toda esta experiência de percebermos o nosso corpo em contacto com o gelo foi bastante engraçada. A verdade é que depois, passados 2, 3 minutos de estar dentro da piscina, eu quando saí, o meu corpo, tirando a parte que não esteve imersa, que foi a cabeça, estava completamente gelada. Eu fiz um exercício que foi, quando eu estava dentro da piscina, coloquei as palmas das minhas mãos no meu peito, para de alguma forma sentir uma zona mais quente, ou sentir a zona da... E conseguir ter uma relação entre todo o restante corpo e as minhas mãos, porque de facto a palma das mãos normalmente é algo que consegue ter uma temperatura diferente do resto do corpo, do resto da nossa pele. E foi engraçado perceber que quando nos minutos, nos segundos finais, estava muito mais tranquilo do que nos minutos iniciais, porque o nosso corpo depois de facto adapta-se ao seu meio, ao seu ambiente. E foi engraçado perceber que no final do exercício eu estava com muito pouca informação, porque não conseguia muito bem relacionar aquilo que se tinha passado naquele momento. A verdade é que dentro da piscina a água estava completamente gelada, a água estava completamente em gelo, e eu deixei de sentir as pernas, deixei de sentir os pés, porque chega um ponto que... aliás, nós não podemos fazer isto, nós não podemos estar dentro... Aliás, o Wim Hof conseguiu, não é? O Wim Hof conseguiu 1h50, mas nós não podemos, não é, estar 3, 4, 5 horas. O ser humano não iria ter capacidade de se adaptar àquele ambiente em 3, 4, 5 horas. Diria eu, pode ser que me provem o contrário. Mas a verdade é que passado aquele... depois do exercício, Fizemos uns exercícios de respiração, uns exercícios de movimento, e eu de facto sentia-me diferente. E quando eu digo sentir diferente, não sei se era um sentimento de accomplishment por ter conseguido fazer aquilo, ou se foi porque conhecia em mim um nível de dor que nunca tinha conhecido antes, um nível de dor físico. Eu nunca parti um braço, nem nunca tirei sangue, nem nunca fui para o hospital, nem nunca fiz nada de especial. Aliás, fui para o hospital com gripes e coisas desse género. Nunca parti um braço, nunca tive nada. E foi engraçado sentir um nível de dor físico que nunca tinha sentido na vida. E mais do que isso, conseguir ter uma relação, ou conseguir pensar, ou conseguir ter a consciência de que eventualmente, também com consciência e eventualmente também com respiração, conseguiria, não é controlar, mas estar mais consciente daquela dor e perceber de onde é que ela vem e o que é que ela está a tentar comunicar comigo. E isso foi, no meu caso, uma experiência muito, muito interessante e uma experiência muito engraçada. Então, basicamente era isto que eu queria partilhar deste Wim Hof, deste método Wim Hof, desta ideia de respiração, frio e meditação. Tenho feito, como consequência disso, tenho tomado alguns banhos de água fria, tenho feito esse exercício também de manhã, quando acordo. Eu, por norma, acordo às 5:30 da manhã, todos os dias, e faço meditação de manhã, e agora tenho incluído também alguns exercícios de respiração. E esses exercícios de respiração têm sido bastante engraçados. Alguns também que aprendi com o David Tran também foram engraçados, mas sei lá, existe mais malta. Também aprendi com o Pierre Capel, o Bart Biermans, alguns exercícios também de respiração que são bastante engraçados e que me ajudam a complementar o dia. E também agora tenho experimentado esta ideia de estar consciente quando estou a fazer surf e fazer a respiração que aprendi com este Wim Hof quando estou no outside, no mar, para perceber quais são aqui as diferenças, até em termos de performance, em termos de presença, em termos até de fazer o take-off. E existe uma coisa muito engraçada, que é quando aprendemos a surfar, dizem-nos muitas vezes que quando nós fazemos o take-off e quando nos colocamos em cima da prancha, nós devemos contrair a barriga, e de alguma forma, quando nós dizemos que contraímos a barriga, a ideia é ficarmos completamente still, é completamente parados, mas parados com a ideia de conseguirmos quase como se fosse uma rocha, termos uma rocha dentro de nós. E eu agora estou a tentar perceber se existe uma outra forma, que é fazermos o take-off em flow total, respiração, em que estamos completamente em flow da nossa respiração com o surf, com a água, com a natureza, porque eventualmente deveria ser essa a fase, e não quando nós estamos em tensão com a prancha e quando estamos em tensão com a água. E isso é o que eu estou agora a tentar experimentar. Pronto, existe muita informação, eu vou partilhar mais alguns vídeos, algumas coisas como recurso deste workshop, desta experiência. Acho que vale a pena experimentar, e até acho que não é muito, acho que o investimento não é assim tão elevado. Eu sei que ele anda por Barcelona e anda por mais perto de Lisboa, anda mais perto de Portugal, mas acho que é uma experiência engraçada e que no final do dia, das duas uma, no meu caso ajuda-me claramente a perceber melhor o que é isto da respiração, porque é que nós respiramos, como é que respiramos, como é que nós podemos tirar melhor proveito desta parte da respiração. E depois o segundo pilar tem a ver com esta ideia do frio, como é que nós nos relacionamos com o frio e como é que nós eventualmente podemos tirar mais partido do frio, até porque ele prova com muitas constatações que isto claramente pode ajudar a trabalhar as doenças do século 21, 22, 23, 24, que vão ser claramente o cancro, o stress, a ansiedade. E ele claramente traz aqui um conjunto de conceitos mais teóricos que ajudam a trazer aqui algum suporte àquilo que ele vai partilhando lá. Uma coisa muito gira do workshop foi que, do workshop todo, ele esteve envolvido para em 30, 40% do workshop, e depois ele convidou outras pessoas, desde terapeutas, desde médicos, existiu um médico muito engraçado que se chama Pierre Capel, que basicamente tem um livro chamado The Emotional DNA, e que basicamente foi lá explicar tudo o que era ciência por trás do método Wim Hof, e foi bastante engraçado, porque não sei se é uma proteção do Wim Hof, mas foi claramente uma ideia de, olha, se a malta quiser realmente perceber de ciência e a ciência por trás do método, olha, está aqui, e levou um PhD, um professor, para falar sobre isto. E pronto, basicamente é isto, esperem que gostem, estou totalmente disponível para feedbacks, se tiverem alguma ideia, alguma partilha que queiram partilhar, quem fizer isto e que queira de alguma forma também colocar isto mais visível e eventualmente partilhar a sua história, que me enviem um e-mail, os meus e-mails estão em todo lado, mas se forem a fernandomoreira.me, na página de contacto, podem mandar um e-mail, podem mandar uma experiência, podem partilhar o que quiserem. Eu vou partilhar tudo o que eu tenho sobre o Wim Hof também como referência no podcast, portanto é isso. E pronto, foi isso. Portem-se mal. Um abraço. Até
a próxima. Pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas.
Comigo tu vais ficar. É melhor não.